Aviso: o programa que se segue pode conter linguagem ordinária e/ou verbalmente agressiva, que pode ferir as suscetibilidades dos ouvintes mais panisgas. Obrigado. Este programa conta com o apoio de X-Muse, powering your dreams.
Fandanguillos y alegrías nació mi España, la tierra del amor. Solo Dios pudiera hacer tanta belleza y es imposible que puedan haber dos. Y todo el mundo sabe que es verdad y lloran cuando tienen que marchar. Por eso se oye este refrán y viva.
Ok, pá, bem-vindos a... Espera, não posso ser em português? Não posso ser em português, porque isto agora vai começar a
aparecer. És muito... És espanhol e com bom sotaque, senão não se canta assim.
Vou tentar o meu melhor... A minha melhor... sotaque de Madrid, assim, com... Tens que fazer assim. Olá a todos, bem-vindos a uma edição do podcast da Fuerza en el Pedal. Conosco temos... Nuestro grande veterano de los podcasts, el Carlos Ornelas. Palmitas, damas y caballeros. Y tengo que decir que el español es siempre: damas y caballeros, bienvenidos a más una edición del Fuerza en el Pedal. Es más o menos así, ¿no?
O que vaya a ser de español de programas, aquele. Aqueles que eles fazem de futebol, vídeos na internet, isso.
O que vejo de espanhol de programas é o Doraemon.
Ah, pois é, o Doraemon é espanhol.
Como é que achas que eu aprendi a falar espanhol? Fui ver o Doraemon.
Ei, cara, que é uma animação japonesa que tu vias dobrado em espanhol. E eu também.
Aí eu não consigo ver de outra forma. Eu já vi isso em português e não consigo.
Ei, aquele é muito mau.
É muito mau, é o Doraemon e o Ninja Tori.
Yeah.
E acho que ia ver o Tsubasa também em espanhol.
Ah, isso é espanhol e nunca vi.
O Tsubasa era tipo: lá Tsubasa, passa para Oliver. Não, era o Oliver.
Oliver Tsubasa.
Oliver Tsubasa, então. Os gajos de Tsubasa era mais e gol! Gol, 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 gol! Que bonito gol! Mas o Tsubasa já não consigo ver, é muito mau.
Quando eu era miúdo, via aquilo.
Quem quer ver um anime de futebol muito bom é o Giant Killing, é muito fixe. É sobre o Mourinho japonês.
Ah, ok.
Tu aprendes mais sobre futebol do que a ver futebol nesse anime, mas pronto. Ah, se parar de falar de animes e vamos falar... Ah, quem quer ver animes de ciclismo tem o Yoamushi Pedal. Hime, hime. Chegaste a ver isso?
Não, eu acho que comecei a ouvir... Não, mentira. Não vi nenhum... Vi só um bocadinho de um trailer ou de um vídeo. Não vi o anime.
Mas é fora o anime até.
Parecia-me ser... Sim.
Mas depois aquele exagerado, já.
Ah, isso é normal, não é? Sim.
O que é que pode ser exagerado? Achas exagerado o Quintana não ir à volta? Só por causa disto agora?
Não. Eu não sei o que é que diziam os regulamentos, mas se ele não vai é porque não há nenhum regulamento de dia que ele não possa ir. Porque eu fui apanhado com o famoso Tramadol, não é?
O que é famoso?
Não, agora é famoso.
Ah, ok.
Agora todos pronto. Querem. Que agora as pessoas
Tramadol, pensam,
mas
Tramadol não dá.
Estão para 10 à volta.
Não, é que não tem benefício nenhum.
Não,
a nível
não tem,
físico.
Não tem.
Eu acho ridículo porque ele, ele dizer que não tomou, é que ele se calhar tomou.
Não, os testes disseram que
ele tomou, para isso, ele tinha no sistema dele. Agora, o que pode ter acontecido é ele estar a tomar uma coisa a pensar que não era tramadol e tinha tramadol.
Pode ter sido.
Ele teve, não teve uma queda?
Ele teve... Eu acho que ele teve uma queda logo talvez na primeira semana.
Não foi pá, ele devia estar com dores, deve ter tomado alguma coisa para as dores. Porque quem é o médico dele? Não é da equipa também. Ele vai tomar coisas sem o médico saber.
É assim, às vezes... Já agora, se as pessoas querem ver alguma coisa sobre este assunto, é ver o vídeo do... É estar a fazer publicidade da concorrência, mas é ver o vídeo do Horner. Porque ele explica mesmo num vídeo de 10 minutos tudo sobre a tramadol e mesmo que ele já tomou e quais são os efeitos. E ele diz mesmo que não é uma... Que não é,
eu até acho que é perigoso. E que conheço o tramadol, tipo, eu sou um enfermeiro, para quem não sabe. E eu já dei tramadol milhentas vezes. Quando se dá tramadol endovenoso, por exemplo, normalmente a gente damos tramadol com metaclopramida, que é o primparã, que é para evitar que as pessoas rabissem o tramadol todo logo a seguir. Portanto, aquilo dá bastantes náuseas. A nível de passivo... Ah pá, não sei, mal disposto, acho que nem consigo pedalar.
O que o Horner explicou é que numa prova há alguns anos atrás, ele acho que teve uma queda e fez uma lesão grave, um bocado grave no joelho. E de forma a continuar na prova, o médico da prova, não foi o médico da equipa, porque aquilo que tu tens durante a prova, claro, tens o...
Tem os médicos,
Médicos mesmo da prova. E na altura, claro, era permitido e deram...
Sim, porque deram a partir de 2019 é que proibiram.
Exatamente.
Proibiram como medida de segurança. Porque não está na lista da WADA de doping, portanto ele não fez doping. Aliás, isto a tomar aquele medicamento não lhe vai beneficiar em nada.
Nada, foi isso que mesmo que eu expliquei, que isto não é um medicamento que melhora o rendimento.
Até pelo contrário, a seguir tu pagas a factura.
Isso mesmo que ele expliquei.
Ainda vi o vídeo, mas é tipo...
De forma resumida, ele expliquei, claro, como tinha ainda a lesão, ele foi tomando ao longo da prova... E que nos últimos dias estava mesmo a sentir-se já bastante mal, que já estava a ter efeitos secundários negativos.
Exato.
Ele explicou tudo direitinho.
Para quem não está dentro, tipo, existe três tipos principais de analgésicos. Existe o paracetamol, que é aquele mais fraquinho. Existe então, o tramadol, que é o a seguir. E existe depois os opiáceos, oxicontam, morfinas, essas coisas assim que são mais fortes. Claro que com esse tipo de coisas tu não vais andar. Portanto, o que é que tu podes tomar no dia a dia sem estares completamente drogado? Porque os opiáceos e heroína é basicamente a mesma coisa.
Sim, depois criam o vício, não é?
Sim, isso é mais para a frente, isso depois, claro. Mas o que quero dizer é que o tramadol é uma medicação que dão porque não é tão extrema como as outras, como as outras mais fortes, e tem um efeito analgésico mais. Eficiente que o paracetamol, mas como ele diz que não tomou e o que eu presumo, ou então deram-lhe e ele sem o saber, a pensar que era, ele diz: dá-me um analgésico, quero uma coisa para as dores, e deram-lhe qualquer coisa, ou então ele pegou numa caixa de Zaldiar, que não sabe o que é Zaldiar, é paracetamol e tramadol, só que na caixa está escrito Zaldiar. E aquilo tem tipo metade dos dois, ou uma porcentagem de uma porcentagem do outro. E às tantas ele tomou isso, a pensar: está aqui paracetamol, posso tomar este. E coisa. Porque, opa, não acredito numa equipa de. Não é de World Tour, mas é quase World Tour, ok? Que o gajo não saiba que. Não estejam a par de quais são as coisas que se pode tomar e que não se pode tomar. Aliás, isto é uma coisa já há 3 anos, já está decidido que esta medicação não se pode tomar.
Sim, e o Quintana não é um novato qualquer. Né?
E depois ele não foi suspenso. Opa.
Não foi. Apenas lhe tiraram o resultado da volta à França, que foi a prova...
Claro, como castigo, porque ele desobedeceu a uma regra, mas não porque ele não é como o Armstrong. Aliás, isto faz lembrar um pedaço aquela coisa do Frum, há uns anos atrás, com o salbutamol.
Sim.
O salbutamol, uma pessoa normal... Tome salbutamol, não vai sentir diferença nenhuma, porque os teus pulmões estão abertos, não vão abrir ainda mais. Aliás, até vai ser pior, porque vai-te aumentar a frequência cardíaca. em teoria, pior. Mas uma pessoa que tem asma, como é o caso do Froome, se tu não tomares o salbutamol, então aí é que vais ter vais ter dificuldades de acompanhar os outros porque tu estás aí numa desvantagem bastante grande, porque eu tenho asma. Mas pronto, é tal coisa. Apá, eu pessoalmente, ainda sei, eu acho demasiado mal o torcido. Apá, castigo, pronto. Apá, é um erro.
Se a regra diz que não podes, então, mas tem de haver algum castigo, não é?
Mas eu acho que ele não foi, se ele não foi suspenso, ele cometeu um erro, pronto. E por isso é que ele não foi suspenso. Foi, apá, eles partem do princípio que foi um erro. Se ele fizesse mais uma vez, ia ficar, acho que era 5 meses suspenso, ou que era.
Ok. Não, isto, o castigo também é uma forma de também serve como forma de aviso, não é? Para os outros que possam, para evitarem que no mesmo erro.
Claro, mas eu acho, se não está a suspenso, porquê é que ele então não vai à volta?
Ele vai à volta, vai.
Não vai, ele anunciou a dar pedaço que não ia.
Ah, fui. Ah, isso eu não sabia. Ah, isso então é notícias de última hora, pá.
Tu mandaste-me um artigo.
Mas o artigo que mandei, ele diz que não ia deixar de ir à volta.
Ah, não, mas eu vi agora aqui no... Ok, espera, está aqui no Cycling News. Nário Quintana.
Nário Quintana.
Mas isto... Apá, eu não percebo. Quer dizer, a equipa perde 450 pontos importantes para eles subirem para...
Uma equipa que estava para subir para
o ciclista que tem mais hipóteses de recuperar esses pontos é ele mesmo.
Sim.
E vão-lhe pôr e não lhe vão deixar participar na volta, onde ele pode, se calhar... ajudar a equipa, quer dizer, se ele, por alguma razão, a única razão pela qual ele tomou aqui foi porque ele não queria desistir da prova, ele teve a caída, não. Sim, queria desistir,
claro,
da prova.
Exato. Não queria, pronto, e tomou a medicação para poder continuar. E até, se não me engano, os testes eram positivos, foram nas duas grandes etapas de montanha, o Col do Granon e...
Do sim, até preciso ver. Ah, não sei o que. Eles já são testados em todas as etapas.
Sim, então, sim, também é
verdade. Se ele chega tipo no top 5 em ambas, ele é testado automaticamente.
Claro, claro.
Portanto, o pessoal também não tem que
dizer que ele só tenha tomado naqueles dois dias. Ele foi apenas testado naqueles dois dias.
Porque há pessoal que pensa que. Há gente que pensa. Que os ciclistas todos os dias depois da prova vão dar uma mijadela para ver se têm doping. Mas não é assim. Isto é não, tipo. Não. Eles pensam que os laboratórios funcionam.
O camisola amarela vai sempre.
Todos os dias, yeah. E os camisolas vão todos os dias. E depois eu acho que é o top 5 da etapa.
Sim, e depois claro. São sorteados.
Alguns. E sorteados, tem uns quantos sorteados e depois vai. E o top 5 ou o top 3 vai.
Sim, sim, exatamente.
Porque só no total, tipo uns 20 no máximo, são testados todos os dias.
Sim, mas que ninguém, mesmo não sendo todos os dias, que ninguém tinha dúvida que se não é do desporto, se não é eu, é um dos esportes mais controlados do mundo.
Poça. Agora, isto no futebol, quanto pessoal. Opa, o pessoal fala aqui do tramadol, não sei o que, como se fosse uma medicação do diabo. No futebol, quanto pessoal é que não joga infiltrado?
Ah, pois é. É que é ainda bem mais grave.
Que é pior, que é bem ir ali à lesão, de estar um analgésico, antes do jogo começar.
Para não falar das consequências depois
claro,
a meio de um prazo, não é?
Yeah, e é por isso que é suspenso, não é porque eles têm algum benefício. Exatamente. É suspenso porque é perigoso para a integridade física do atleta a vários níveis. Tanto eu pode estar zonzo por causa de tomar o tramadol, claro. Ter uma queda para provocar uma queda lá no pelotão. Ou então
sim,
pode...
Sim, para a segurança deles e para dos outros, é isso mesmo.
E pode agravar a sua própria lesão, ainda mais. Então, é como se diz... quem faz alongamentos e quem faz yoga todos os dias, não convém andar a tomar brufenes e essas coisas assim. Porque tu, se tiveres a estiquear demasiado, tu não sentes. Ou sentes menos. Estás a ouvir?
Sim, faz sentido.
Ah, ok.
Estava a pensar na tua lógica, mas faz sentido isso.
É porque tu tens, imagina, tu tens uma lesão no músculo, que é para... É mais para... Ou numa articulação, é mais para esse tipo de lesões, tu tomas um anti-inflamatório. E é brufenos, ou brufena, tipo os mais fraquetes. Tu podes tomar a seguir mais para cima um... voltaram em pastilhas e não sei o que é. nem sequer devia dizer Voltaren, né? Devia dizer Diclofenac, porque Voltaren é o nome da marca. Mas Voltaren, se vocês quiserem patrocinar, estamos dispostos. Mas a cena é, se tu tens uma lesão e estás a tomar pastilhas, se vais a seguir a alongar e aquilo está tudo, não estás a sentir tantas dores ali, porque a dor diz-te onde tu tens de parar. Quando tens uma dor, tá ali, ok, é melhor parar aqui, é por isso que tu tens dores. Não é porque a lógica de ter dores é essa, pois. Enfim, Carlos, posso parar de falar de drogas? Até o Lantern Rouge ontem fez um podcast de emergência por causa do Nairo Quintana.
Eu ainda cheguei a ver o de ontem, por acaso não vi, mas vi que estava lá
tipo, eles falam, mas não têm conhecimento da coisa. Nota-se que eles não sabem bem o que é a medicação, nem sabem como é que ele poderia ter beneficiado daquilo. Mas depois eles põem-se lá mais a discutir sobre as regras e não sei quantos. Então as regras fazem lógica, não fazem lógica. Mas eu penso que, imagino que o do Horner, ainda vi o vídeo do Horner, mas imagino que tenha sido mais informativo.
Foi bastante. Epá, ele basicamente dedicou esses 10 minutos a isso, mas ele falou da experiência própria dele e está. Vale a pena.
Ah, pá, para quem quer ver como é que é, por exemplo, no futebol, usar medicamentos e não sei o que é, ler o livro do Paulo Futre. Tem uma parte, quando começou a ter problemas nos joelhos, que ele tomava, acho que era. Tomava 4 diclofenacos retardos por dia. Isto é tipo, pá, claro que não tens a noção o que é, mas tipo, normalmente a gente toca. Normalmente a dose recomendada para uma pessoa normal é metade disso por dia.
É dose de cavalo.
Yeah. E depois, antes dos jogos, havia jogos em que, além disso, injetavam-lhe o joelho.
Ah, pois.
Porque senão ele não conseguia. E depois ficava. Ele tinha que ter mais um dia de descanso com os colegas, porque ele ficava um dia sem conseguir andar a seguir.
Agora que falaram disso, lembro-me que não foi o Ibrahimovic que teve agora durante não sei quantos meses a. Mas acho que foi a retirar líquido do joelho.
Antes dos jogos, sim. Jogos, é? E o Rafael Nadal também. O Rafael Nadal tem um joelho, se não me engano, que. Acho que foi operado tantas vezes, foi feita terapia de células, como é que é o nome daquilo?
Staminase,
yeah. Ele também...
Ele levou o corpo um bocado ao mesmo... Um bocado não, eu acho que ele ultrapassa...
E o Ibrahimovic, acho que foi quando saí do Manchester, no último ano que ele teve no Manchester, ele teve uma lesão que...
Teve bastante impressionante.
Yeah, que teve, acho que foi 8 meses e depois...
Acho que sim.
Tinham dito que ia acabar a carreira dele e não sei o que, mas pronto. Isto já foi há uns anos, já foi no tempo do Mourinho e mesmo assim ele. Yeah.
Ainda foi para os Estados Unidos.
Ainda voltou. E agora não sei onde é que ele está agora.
Ele continua no Milan, mas acho que está lesionado. Eu tenho ideia que tem um contrato só de 6 meses.
Está ali só para.
Eu sou a presença dele no balneário já.
Sim, I am Zlatan. I am God.
God Zlatan. Lá, todos veneram o do sueco.
Não, eles lá têm uma sala onde não é uma santinha que está lá, é uma estátua dele. Ele chega lá, meter uma moedinha e tal, fazer uma oração. Ai, eu caraças. Vais falar de ciclismo?
Sim.
Ah, velho da Espanha. Antes disso, o senhor Bernal voltou.
É verdade, grande notícia.
Mas,
praticamente um ano depois.
Pois a Santos na Terra, não é?
Sim, tem de sair. Devagarinho.
Há quem diga que ele vai fazer algumas clássicas do outono.
É capaz. Não, aqui, sobre o Bernal, faz-me lembrar aquela... Há uma frase muito famosa, que eu não sei quem é que disse, é daqueles que às vezes aparece na internet, talvez, que é... Em inglês é a 1000-mile journey starts with the first step. Acho que é um bocado assim do género.
Ah, é? Frases inspiradoras do Carlos. A 1000-mile journey starts at the first step.
Tinhas de dizer isso com o sotaque espanhol, não era com esse sotaque.
Espera. Tenho que pensar. E tenho que canalizar o meu António Bandeiras anterior.
Podes falar como Nadal.
A thousand miles journey starts with the first step.
Sim, isso era mais
mexicano. Ah, não! Mas é um mexicano que me veio à cabeça. Pronto, olha, Banderas, não consegui meter o gosto. O gosto tem pinto. Caraças. Não. É mais assim mexicano, yeah.
Sim. Não, mas ele de facto tem ainda um longo caminho a percorrer. Mas já está a dar os primeiros passos.
Já, quem diga que ele consegue aguentar 6 watts por quilo durante 20 minutos.
Ok. Já são números interessantes.
Já está melhor que eu.
Não, ele já fez duas etapas na volta à Dinamarca.
Sim, a primeira etapa foi 200 km plano. Caramba.
E ontem contra-relógio.
Ah, sim, isso aí. Ele deve ter feito mais ou menos assim nas calmas.
Ele fez. Ele ficou a 1 minuto e 17 do primeiro, uma média de 49,2 km por hora. Durante uns 14, 15 minutos.
Oh, foi nas calvas?
Yeah.
Também não é que o contrarrelógio seja a cena mais cena dele.
Sim, sim. Mas pronto, ele está. Eu acho que fizeram bem começar agora, ainda no final da época, a regressar. Até por ganhar de confiança e isso.
Exato, e depois, durante a pré-época, nas calvas. Então, mas também para o ano que vem, digo-te. Se eu fosse ele, tentava apontar para a Vuelta mesmo para ter mais tempo para a coisa.
Sim, sim, exato. Eu acho que. Bom, acho que se ele for um giro, yeah, parece-me um erro. A volta à França, pelo que é, também não me parece mais adequado.
É tipo, e também não sei, a Ineos, o Carapaz, em princípio, vai embora e o Adam Yates também. Portanto, para o ano, às tantas vão se virar para ele e dizer: olha, não tens vontade de ganhar o. A voltar à França, mas pronto. Ok, sim senhores, rapaz, ainda bem que ele está de volta. E para o ano pode ser que então tenhamos os pesos todos pesados, todos. Talvez. A não ser que o Roglic já. Epá, o Roglic já sabe que ele se espeta. Se é a volta à França, ele vai cair e vai se espetar. Se é a volta, não faz mal. Mas fica de pé.
Já é o terreno dele.
É o terreno dele, vai-se começar por aí. Vai-se começar pelas principais equipas, principais candidatos. Primas Roglic com interrogações. Quer dizer, sim, não é nada de novo, quer dizer, no, o último ano também foi mais ou menos a mesma coisa. Ele desistiu do Tour e fui para a Vuelta.
Sim,
mas achas que este ano. Achas que desta vez ele está em pior condição que no ano passado?
Eu não sei, eu acho que eles ou foram mais cuidadosos desta vez, porque se bem me recordo, o ano passado ele era já anunciado que ia e. E não houve assim grandes dúvidas. E aqui tivemos quase até os últimos 2-3 dias à espera. Acho que foi só na segunda-feira que eles anunciaram a equipa.
Sim, sim.
E portanto, acho que eles foram mais cuidadosos. Acho que foi só isso. Mas pelo estar aqui é porque está bem fisicamente.
E tu já viste esta equipa deles? Isto parece que é uma equipa mesmo feita para ganhar aquele. Eles parece que querem ganhar a Vuelta logo no primeiro dia. Sim, é uma equipa só de contrarrelogistas.
Basicamente, tendo ali o Sepp Kuss e o Sam Ullmann.
Pois, mas isso é a vantagem do contrarrelógio por equipas, porque sim, tu assim proteges o pessoal que não consegue. O contrarrelógio por equipas é menos prejudicial para um trepador que não seja bom no contrarrelógio do que um contrarrelógio individual.
Claro, claro, sim. E tendo uma boa equipa a protegê-lo, não é que o Roglic precisasse disso num contrarrelógio, não é?
Sim.
Porque ele é bom contrarrelogista, mas depois tu vês, quer dizer, Roglic, em logo o Rowan Dennis e o Affini. São,
sim.
O Rowan Dennis toda a gente conhece, não é? Campeão do mundo contrarrelógio. O Affini é um monstro.
Yeah.
E depois tem o Mike Tunison, o Robert Gesing, o Chris Harper, todos ciclistas.
A coisa boa do contrarrelógio por equipas é que tu não estás sempre lá a puxar e tu podes, sim, fazer como se fizesse uma fuga. Por exemplo, imagina que tu tens alguém, um gajo que seja bom sprinter ou bom rolador, mesmo que não seja bom no contrarrelógio,
está
ali à tua frente a puxar durante um bom pedaço e depois ele pode descansar para trás.
Exatamente.
E depois roda outra vez e depois vai ele outra vez puxar. E se a pessoa com força no pedal.
Sim, é isso mesmo.
E para um trepador é a mesma coisa, tu não tens que estar ali a trabalhar sozinho. É por isso, claro, que isto esteja bem, isto é uma daquelas coisas. Eu acho, isto acho que é mais, mostra mais como a equipa funciona do que os normais, porque isto é uma coisa que tu só trabalhando bem com uma equipa que se consegue fazer perfeito.
Sim, um contra-relógio de luxo para ser bem feito são muitas horas, muitos dias ali a treinar, não é o treinar o percurso, é a treinar a rotação e
claro, os intervalos e isso tudo. Porque tem as especificidades do percurso. Claro. O que eu acho é que isto acaba não ter, a não ser que alguém tenha algum problema ou uma coisa assim, ou as equipas mais pequenas, mas hoje em dia penso, eu lembro de ver antigamente, por exemplo, a volta a Portugal, contra-relógio por equipas, e tu vias tipo, as equipas mais pequenas, não tinha material contra-relógio para os ciclistas todos.
Sim,
por
sim,
isso.
É
verdade. Mas isso hoje em dia acho que é uma coisa que não se põe em questão sequer.
Sim, a este nível, claro que há diferenças a nível de material isso, mas pá, numa prova destas acho que isso não acontece.
Pronto, mas em resumindo, para ti, Roglic, mesmo com as pontos de interrogação, candidato número 1 à Vitória?
Sim, eu acho que quando se vê numa lista destas o nome Roglic na volta à França, tem de ser o principal favorito.
Sim, senhores, pá. Além dele, tem aqui noutras equipas vários ciclistas à procura de redenção. O nome que vem-me aqui mais à cabeça no instante é o Ben O'Connor.
Sim.
Aparece-me porque está ali logo a seguir na lista. Mas também, quando olho para a equipa da EF Education, vejo ali o Rigoberto Urano também e o Hugh Carty, ambos com prestações. Depois, o Hugh Carty frustrado com a sua prestação no giro. E o Urano, então, na volta à França também ter assim pronto, não fez o que era de esperar.
Agora, tem o Chaves nessa equipa.
Sim, tem o Seban Chaves também, mas eu penso que ao lado, não sei quem é que é o acaba, quem é que vai acabar
por ser o líder. Se eles vão ter mesmo um líder, se terem um líder, eventualmente o Hugh Carty, penso que vai ser o mesmo homem para geral. Se não, é tudo homens para ganhar etapas.
Também na Bahrein, a gente vê aqui o Landa, também outro que a procura de redenção um pouco.
Sim, sim, em casa, a jogar em casa.
A jogar em casa. Ele já ganhou a volta alguma vez?
Não, ele nunca ganhou uma grande volta.
Nunca ganhou? Ah, pois. Vem-me aquela pergunta sempre à cabeça, mas é tal cena. Agora, desta vez, não conseguiram deixar o Bennett de fora. Achas que isso vai ser prejudicial para o Higuita e para o Windley?
Não, eu acho que uma contratação como ele, um nome tão forte como ele tinha que ir a uma grande volta. Acho que isso de certeza que estava no contrato, tenho quase certeza. A grande volta que ele se calhar queria ir, que ele de certeza queria ir à volta à França, não deu. E ele vai aqui com uma grande equipa. Depois, mais tarde vamos falar dos sprinters, mas ele tem de facto três homens para trabalhar.
E achas então que tanto o Higuita como o Windley, eu penso que a principal ajuda deles é capaz de ser o Kelderman, se bem que o Kelderman, eu às vezes pergunto-me a mim mesmo se o Kelderman é mesmo um bom gregário ou não, porque às vezes parece que ele trabalha mais para si mesmo que outra coisa.
Profitórias de etapas, sim, sim.
Exato.
É um bocado tanto, assim.
Achas que eles vão ter mais que tentar se aguentar? Tentar-se aguentar e...
Sim, sim. Eles não vão ter uma equipa tão forte para a montanha como tiveram no...
No giro.
No giro, sim. E até tiveram por cima uma distância de última hora que foi o Burman.
Ah, pois.
Substituído pelo Fabro. É um homem de trabalho de montanha, mas obviamente não é tão bom.
Não, é
mas
um...
Mas acho que eles, pronto, olhando para a concorrência, eles não têm uma má equipa para a montanha.
Não. Sim, senhores. Outros... Depois temos o Pinot. Aqui sim. Também.
Mas penso que também vem mais para tentar pontos.
Tentar pontinhos ali para a Française du Jeu.
Sim.
Temos os regressos aqui do Manches, o Jan Hirts, o Pozo Vivo, o Jan Tarabay, todos na mesma equipa, na Intermarché. Tipo, um gajo às vezes esquece que estes gajos até têm uma boa equipa, têm aqui bons trepadores. E também vejo aqui na equipa o Jan Bakelands, e a mim vem à cabeça um pouco, se calhar, o objetivo deles é mais mesmo tentar vitórias para etapas.
Sim, sim, eu acho que sim. Não me vejo esta equipa ao top. Eu acho que um top 2 pode ser uma consequência de bons resultados. Não me parece que seja um objetivo.
Sim, senhores. Depois temos a Israel com o Miguel dos Bosques e com o Chris Froome. Sim. Também, pronto, Chris Froome, vamos ver se ele dá-nos mais um presentinho, como dá-nos na volta à França. E o Miguel dos Bosques parece ter aqui umas etapas que dá para ele. Tem assim umas rampas assim íngremes e lá assim explosivo. Pode ser que.
Eles têm aí também um ciclista que não é tão conhecido, mas que eu acho que pode fazer algumas coisas interessantes em algumas etapas, que é o Patrick Bevin. Ele andou muito bem se não me engano, foi na volta à Turquia. Se não ganhou, fez segundo, mas eu tenho a ideia que ganhou. E ele, pá, ele tem um bom
kiwi.
Tem um bom kick final e anda bem no contrarrelógio. Portanto, ele pode, às vezes, há aquelas etapas em que, ou que não acabam em subida, que tem algum final plano. Portanto, ele pode, por exemplo, atacar e depois com o contrarrelógio. Acho que é um caça-etapas. Aliás, olhando para esta equipa, eu vejo não homens para geral, mas caça-etapas.
Caça-etapas.
Eles precisam dos pontos, não é?
Antes de um gajo falar depois das outras equipas assim mais fortes, está-me aparecendo já aqui na lista a equipa do a equipa pré-histórica da Movistar, o dinossauro Valverde. Vai fazer a última prova da carreira dele, não é?
Eu não sei se ele vai participar na Lombardia.
Às tantas vai, mas é a última volta dele.
Sim, e a última volta para etapas.
Achas que ele vai tentar assim dar um presente aos espanhóis?
Os espanhóis precisam de um presente com uma urgência muito grande por causa das relegações do World Tour. E pá, eu acho que se ele ganhasse uma etapa era terminar a carreira em grande.
Esta é a equipa da Movistar, é das equipas com mais dinheiro. Eu arrisco-me a dizer que eles têm um orçamento maior que o da Israel. Então, a nível de classificação, pior.
Sim, 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 é verdade.
A Movistar é a maior empresa de telecomunicações da Península Ibérica.
Sim, e é uma equipa que já anda nisto há bastante tempo. Das equipas mais antigas que está aqui, no ciclo.
Depois, temos aqui outras equipas com algumas ambições pretapas. De vencer etapas, como por exemplo lá está, e falando em dinossauros, tem outro que se reforma este ano, que é o Nibali, também vai aqui, portanto temos dois reformados, dois pré-reformados aqui na Vuelta, mas também temos o Super Gal López.
Yeah, é verdade.
Apá, é verdade. Eles não se cansam do gajo, pá.
Apá, ele está sempre envolvido em polémica, ainda agora há bem pouco tempo foi a polémica que ele teve um negócio qualquer de droga, não é, que ele estava lá metido, mas afinal acho que não tinha nada a ver com aquilo.
Pois é, ele é colombiano e o pessoal acredita lá outro.
Acho que tinha a ver com alguma coisa com o advogado dele.
Advogado dele, o Pablo Escobar.
Mas pronto, ele já limpou a imagem e está aqui para correr outra vez e eventualmente tentar um top 10.
Olha, tu achas que o Super Gold López é o Ruben de Semedo do ciclismo?
Não é admirável. A comparação não é mal feita.
Só falta abrir ilha ele a ser apanhado com armas no meio da rua.
Sim, sim, sim. Não, ele de facto é aquele ciclista que tu vês, sabes que é talentoso, que já fez bons resultados, mas aquela cabeça. Eu ainda estou para ver ainda não vi o documentário da Netflix do que se passou ano passado na Volta à França.
Tem um documentário?
Sabes que eles têm um documentário da Movistar.
E tem eles fizeram o ano passado.
E um dos episódios foi sobre isso, segundo o que ouvi dizer.
Ah, eu vou ver. Mas eles devem de dar uma volta àquilo para não aparecer assim tão mal.
Sim, sim, mas de qualquer forma dá para ter uma ideia do que se passou.
Ok. Outros que podem aqui ganhar etapas e se calhar preguiosos. Ou querias dizer mais uma coisa sobre
Astra? Não, não. Como estavas ainda também a falar da geral, só havia...
Eu gosto de falar tudo ao mesmo tempo.
Mas a classe de etapas, há aqui um nome que me parece ser interessante, que é o Ethan Hayter,
sim.
Que é ele tem... Pá, ele é um completo.
Ele tem um naipe de características particular.
É mesmo.
E o contrato dele acaba, portanto, quem quiser.
Sim, sim, sim.
Não. Acho que foi o que acaba.
É provável.
Não, ele renovou com a Enio.
Ok. Não, isto é um homem para ter atenção. Também para caçar etapas, tens o Alaphilippe, não é? Tem de ser, não pode ser esquecido. Acho que ele vem aqui mesmo para...
Sim.
Acho que quem é que... há pessoas que acreditam que ele vem aqui para ajudar o Evenepoel. Eu acredito que ele vem mais para...
para ajudar-se a si mesmo.
Eu acho que sim.
Eu também penso que sim, mas ele até pode... porque o Alaphilippe, ele lança-se a si mesmo, ele não precisa assim de muita ajuda para lançar ataques.
Aliás, basta ver os campeonatos do mundo.
Exato. E depois o resto da equipa, quando vais tirando todos menos o Alaphilippe,
uhum,
o resto da equipa parece que vem toda para ajudar o Remco.
Sem
e
dúvida.
O Remco, opa, eu acho que este ano sim, eu penso que ele é um grande candidato a vencer. Eu penso, mesmo que o Roglic a 100%, pode ser que faça moça. As coisas que eu vi este ano dele, principalmente nos últimos tempos, parece que está bastante forte. Mas agora, se ele aguenta 3 semanas, that is the question,
isso é a eterna questão.
É, pois isso é a questão do... isso é a questão, a última pergunta do quem quer ser milionário.
Pois.
Se ele quer... se ele tem essa capacidade.
A grande volta que ele fez ano passado não foi exemplo de nada, porque não estava em forma.
E má preparação.
Muito mal preparado.
Penso que ele tem menos 5 quilos do que na altura, neste momento.
Ele está mesmo... vi há dias uma fotografia dele agora... acho que foi quando ganhou a clássica, San Sebastião.
Sim.
Está mesmo em forma.
Está tudo musculado.
Está.
Está, repete.
Fininho.
Está fino. Seco.
Isso.
O Simon Yates, vai ser desta que vai conseguir ganhar uma grande volta?
O Simon já ganhou.
Sim, mas desta depois de ele ter vencido aquela?
Não acredito.
Porquê? Ele, no fundo, vem aqui em condições semelhantes ao do João Almeida, por exemplo.
Mas há aqui duas coisas que vão contra ele, que é o contra-relógio de por equipas.
Achas que a equipa não é forte o suficiente?
Epá. Até tem ali um outro bom contra-relogista, tem o Lawson Craddock. Ele próprio melhorou bastante no contra-relógio, o Simon Yates. Mas o que mais me preocupa é mesmo o contra-relógio de 30 km.
Ah, o individual, ok.
Plano. Portanto, não. Pá, acho que ele aí vai perder bastante tempo.
Pronto. Mas tu não acreditas no top 10 sequer para ele?
Sim, sim, não. Isso aí parece-me perfeitamente.
Se ele chegar ao fim,
sim, exato.
O que é que tu achas do senhor López, da Trek?
O Juan Pedro López?
Sim.
Pá, ele surpreendeu toda a gente no giro.
Será que vai fazer alguma coisa aqui no...
Eu acho que o objetivo dele vai ser tentar fazer novamente o top 10 para mostrar à equipa que tem ali um ciclista para geral.
Eu pessoalmente não acredito muito nele.
Uhum.
Não. Apá, acho que é um daqueles fake news. Epá, acho que teve um pedaço de sorte, porque logo a seguir a primeira subida que ele teve que fazer com a camisola rosa no giro, captou. Mas tem aqui um gajo, se calhar, da DSM, que o pessoal não dá assim muita importância, ou dá, mas que é o senhor Arendsman.
Tem de Arendsman.
Este é daqueles mesmo que pode ser ali alguém que ande fora do radar, mas que eu acho bastante perigoso.
E ele é bastante completo. Ele anda bem, se não me engano. Posso estar aqui confundindo com alguém, mas acho que é mesmo...
Bom contra-relógio.
Ele anda bom contra-relogista. Sobe bem. Fez top 20 no giro.
E está livre para a época que vem, é?
Sim. Portanto, isso pode ser uma motivação extra. Também nesta equipa já se sabe que o ciclista mesmo tem o contrato, pode ser no ano seguinte. Isto é assim um bocado uma casa a arder.
DSM.
Yeah.
O que é DSM? Eu acho que DSM é uma marca de coisas para lavar a roupa, de detergente.
Ok. Não faço ideia. Não faço ideia do que seja.
Não, mas eles não trazem nenhum dos outros pesos pesados da equipa para aqui. Portanto, eu penso que é o Arendsman que pode aqui fazer malsa. Al Pacino de Koenig, tu achas que o Jay Vine vai fazer alguma coisa?
Eu acho que o Jevan pode fazer umas coisas interessantes em etapas. Para geral, parece-me demasiado ambicioso para ele.
E vejo aqui, por exemplo, o Tim Merlier também, e, tipo, e vejo este percurso, acho que não é muito bom para o percurso da volta a este estado, não parece ser muito bom para os contrarrelogistas. Para os contrarrelogistas, para os sprinters.
Não, basicamente são a segunda e terceira etapa, ainda na Holanda, não é?
Yeah.
E depois
é um pedaço como o Tour este ano para os sprinters também não foi grande coisa.
Não foi. Mas pronto, eles lá estão quer dizer, eles já têm a manutenção, a subida garantida, não é?
Al Pacino, sim, já tem. Portanto... eu até fiquei surpreendido de eles não terem trazido aqui o
Filipe.
Não, o Van der Poel. Que o Van der Poel ia participar, mas não. Ele está debaixo do radar neste momento, capaz de tentar fazer alguma coisa no final do ano, ou então preparar-se para o ciclocross. Sim, não, senhores.
Não, capaz de estar preparado para os campeonatos do mundo.
Sim. Sim, onde é que é os campeonatos do mundo?
É na Austrália, se não me engano.
Ah! Oh, Austrália. Ok. Isso
acho que
é. Olha.
É daqui a mais ou menos daqui ao mês, a meio de setembro.
Caramba! E o percurso já se sabe?
Já. Eu estive a ver, é muito ondulado.
É tipo o da Bélgica do ano passado.
Sim. É assim desse género. Muito sobidez.
Van der Poel e.
Aqueles homens todos das clássicas podem se dar bem ali.
Van der Poel, Van Aert.
Sim.
Alaphilippe, defender o título dele. Sim, senhores. Nós deixámos a melhor equipa para o fim.
Claro.
O que é que tu achas da Emirates?
Emirates tem dois blocos. Tem o bloco para o João Almeida.
Sim.
Que é, portanto, ele vai ter a ajuda. Muito provavelmente o principal soldado de montanha vai ser o McNulty.
Sim.
E depois tem também o Ayuso e o Soler, como homens de alta montanha, e o Polank. Média montanha e eventualmente dá uma ajuda na alta montanha.
Sim.
E depois tens uma equipa preparada para o sprint, que é o principal sprinter é o Ackermann. Ele tem o Molano e o Ivo Oliveira para ajudar no sprint.
Se bem que o Ivo Oliveira penso que vem aqui também, mas também porque ele é bom no contrarrelógio, tem aquele contrarrelógio por equipas.
Sim. Não, e também é uma forma de agradecer, de lhe dar aqui uma prenda porque ele passou um bocado mal depois, acho que foi ano passado. Ele teve um ano em que teve uma queda feia e teve bastante tempo parado. Eu acho que foi ano passado.
Sim.
E esta é a primeira grande volta que ele faz depois dessa queda. Portanto, é no fundo uma prenda pelo esforço e dedicação.
Quem? O Oliveira?
O Ivo Oliveira, sim.
Ok.
Eu acho que foi no Dauphiné do ano passado. Agora não tenho a certeza. Que aparece um DNF e eu tenho a ideia que ele teve uma queda um bocado feia.
Ok. Sim, senhores. Mas
lá está, o João Almeida é português e em treinos planos ele também devem se conhecer bem, penso eu. E tá. É bom ter sempre um homem da casa a ajudar.
Eu acho que esta equipa, em teoria, é boa.
Uhum.
Na prática, não sei. Não sei como é que o McNulty está, porque a última semana do tour foi brutal para ele.
Sim.
O Polank teve um ano assim meio esquisito. E depois o Soler e o Ayuso, depois dos espanhóis ajudaram português
em Espanha
e o Soler é o que é.
Yeah.
Aliás, a última vez que esta equipa foi junta, esteve junta, foi na volta ao País Basco,
volta à Catalunha, não foi?
A volta à Catalunha,
yeah.
Em que o João Almeida não ganha por causa destes dois marrecos.
Sim, o Soler decidiu, acho que foi nesse dia que ele decidiu ir buscar água e depois nunca mais apareceu.
Sim.
E o Ayuso tentou ganhar a etapa sozinho na descida.
Pois, enfim. Portanto, o João Almeida tem tudo para ganhar,
uhum.
Mas se calhar tem que se desenrascar sozinho como no giro.
Sim.
Mas sem corona é mais fácil.
Sem corona é muito mais fácil, porra.
Mas também sem o Roglic ainda era mais fácil.
Isso então era lindo.
E percebi agora que um gajo falou do Eiterman, falou da Ineos, que também tem assim uns pontos de interrogação bastante grandes. E só vou mandar assim os nomes para o ar, que é o Carapaz, o Gegenhardt, o Carlos Rodrigues e o Sivakov. Quem é que é o líder desta equipe?
Epá, assim, à partida, parece-me o Carapaz. Porque se tu fores a ver os resultados do Carapaz, em grandes voltas, isto também tem de ser sempre o líder de,
o
desta
líder.
Equipa.
Sim.
Agora, ele vai ser no final do ano. Ele vem de um mau resultado na volta à Polónia. Mas se bem que pronto, foi uma volta que ele fez depois do giro e na neve teria de fundo. Mas eu acho que o principal líder tem de ser sempre o Carapaz.
Sim, pela lógica tem que ser ele, não é? Mas
e
veja aqui.
O Gegenhardt ele está pela geral desta volta à Espanha.
O Gegenhardt não, mas o Sivakov e o Carlos Rodrigues, eu penso que isso. A mim parece-me que vai ser um bom ciclista nos próximos anos.
Tem tudo para ser um dos grandes nomes do ciclismo. Não só espanhol, como mesmo... Todos.
Mas é um bastante jovem, é?
Sim, sim. Eu acho que tem 20 anos.
21. Por isso... Ah pá, mas tu acreditas mesmo que eles vão apostar no Carapaz e se calhar o Sivakov como...
Eventualmente, porque ele vem de um bom resultado.
Mas o curioso é que nenhum destes líderes é bom no contrarrelógio. O único que talvez seja mais ou menos o contrarrelógio destes todos é mesmo o Gegenhardt. E mesmo assim...
Sim, defende-se bem, não é?
Em teoria, esta equipa para o contrarrelógio não há assim grande coisa, tirando o Ethan Hayter.
Uhum.
Se calhar o Ben Turner, será que o Ben Turner? Não, o Ben Turner por acaso.
O Turner é bom contrarrelogista, mas não é propriamente um homem de geral.
É, mas depois tem o Van Barle, que é bom assim, um pedacinho bom em tudo. E tem aqui um nome, este Luke Plapp.
Este
pode ser que seja daqui a uns anos, outro, além do Carlos Rodrigues, outro grande nome aí no ciclismo internacional.
Sim, e se não estou em erro. É, fui verificar e fui mesmo na etapa da Volta à Catalunha, em que quem é que ganhou a Volta à Catalunha? Foi o Carapaz, não, foi o Higuita.
Não, o Higuita, yeah.
Mas há aquele dia em que o Higuita e o Carapaz vão para a frente e arrebentam com o pelotão. E nesse dia, quem lançou aquele ataque, se não estou em erro, foi este miúdo, Luke Plapp.
Sim, mas ele desisti a seguir.
Desisti, sim, sim. Não, mas é um homem de trabalho que sobe bem e tem futuro.
Sim, senhores, já falámos de Ineos, já estamos redimidos do nosso erro.
E ainda sobre Ineos, se por acaso o Carapaz não estiver bem e não estiver bem para geral, todos estes homens que vejo aqui, não há um único que não seja bom em provas por etapas, provas de um dia. Portanto, eles podem ganhar etapas assim.
Sim, como acabou por acontecer o ano passado no Tour.
Sim.
Quando quem é que ia ser o líder, supostamente?
O ano passado?
Há dois anos, quando acho que foi quem, não sei se foi. Ah, pá, eles tinham um líder, não sei quem era o líder, sei que o Carapaz não ia como líder, mas depois
sim.
Houve umas quedas, então eles tentaram. O Carapaz teve aquela etapa em que chegou ao mesmo tempo que o Kwiatkowski e eles cortaram a meta ao mesmo tempo. É. Portanto, yeah. A Ineos nesse aspecto nos últimos anos não, é? Tipo, não ficam amuados porque já não conseguem o objetivo principal e tentam fazer outras coisas.
Eles têm armas, têm vários tipos de armas, não é? Até agora, como são bons nas clássicas, também dão-se bem nestas
armas de destruição massiva. Ok, Carlos, olha, não sei se estás a par do percurso e mesmo que não te fez, vais ter
não,
que estar.
Tu, mais ou menos.
Porque eu não estou.
Mais ou menos.
Isso é que há um contrarrelógio por equipas, logo no primeiro dia. E para mim, eu acho espetacular. Eu gosto mais de ver um contrarrelógio por equipas do que um contrarrelógio normal. Contrarrelógio por equipas despacha-se mais rápido.
Eu acho que devia de ser, acho que já falámos disto tantas vezes, mas devia de ser obrigatório em todas as grandes voltas.
Por acaso, acho que não falámos tantas vezes, mas na minha opinião, acho que era uma coisa que era... Acho que todas
então,
as voltas...
Dizer várias vezes neste podcast que é para ver se alguém...
Que é para essa tua afirmação passar a ser verdadeira, não é? Que é sim, mas eu concordo. Mas eu concordo, o contrarrelógio por equipas e um contrarrelógio individual, acho que são coisas... acho mais importante do que ter 6 ou 7 etapas planas. para chegar ao sprint.
Para tudo.
Exato.
Exato.
Yeah, eu acho que sim.
É, 200 km dali e tal, e depois temos um sprint no final.
Sim, senhor.
E até porque estamos a falar do...
O som parece que está desfasado porque eu falo e tu respondes tipo um bom pedaço depois.
Ah, ok.
Mas não há problema. Tu ias dizer qualquer coisa, podes continuar e depois explicar o percurso.
Ah, ok, está bem. Não, o que eu ia dizer é que pronto, o ciclismo como é um desporto de equipa, não é? E muitas vezes as pessoas não percebem porque é que isto é um desporto de equipa. Eu acho que a melhor forma de mostrar isso é através de um contrarrelógio para equipas.
Ah, sim, isso é mais do que um sprint. O contrarrelógio por equipas mostra mais como é que uma equipa pode beneficiar a nível de aerodinâmica e essas coisas todas. Mas uma coisa que se calhar mencionámos agora, só assim, assim por alto no início, foi que isto é mais uma prova, mais um grande tour que como essa no estrangeiro, desta vez na Holanda.
Sim, é o terceiro este ano. É 100% de eficácia.
Está a ficar moda?
Yeah. Não, mas é uma forma de levar o ciclismo a outros sítios. E isso na volta à França,
na Holanda,
agora vamos à Holanda.
Na Holanda o ciclismo não é assim muito importante. O Carlos disse isso. É,
bicicletas na Holanda, quem queres ver?
Ok, mas podes começar, Carlos, e estou a ver os perfis de etapas.
Uhum.
E, por exemplo, claro, primeira etapa, contrarrelógio por equipas. São quantos quilómetros?
23.
23. Ok, qual é a equipa que tu achas que vai dar um baile nas outras?
Eu acho que a Jumbo-Visma tem tudo para ganhar.
E a Quickstep?
Era isso mesmo que eu ia dizer. A Quickstep, atenção, porque eles andam muito bem como equipa e têm... Todos eles dão-se bem no contrarrelógio, praticamente.
Tu achas que...
Cavanha, Evan Pool, pá.
Tu achas que a Emirates aqui pode perder tempo ou tu achas que não?
Sim, pode perder algum tempo, mas eles também têm bons contrarrelogistas na equipa. Eu acho que não... Eu acho que mais do que 30 segundos para mim era um... Eu ficava surpreendido.
Ok, sim senhores. Sim, a última vez que houve contrarrelógio por equipas numa grande volta...
Foi na volta à Espanha.
Sim, e já foi há 3 anos ou 4
3
anos?
3 anos, acho que sim.
Não teve assim grande influência no resultado final?
E são 23 km, portanto também não é muito.
Pois, já estão aqui a fazer coisas muito grandes. E depois temos duas etapas panquecas.
Sim,
panquecas
sim.
Planas.
Exatamente. As panquecas holandesas.
Panquecas holandesas. Não é panquecas holandesas. É pannekoek.
Pannekoek. Ah, pois é. Aquelas pequenininhas. Ah, pois é.
Pequeninhas ou grandes, depende do tamanho que tu quiseres.
Sim, mas eles têm umas lá que eles fazem assim, que servem depois num tabuleiro com açúcar refinado por cima.
São bem fininhas.
E manteiga para baixo.
Na Holanda já são marados. Eu ponho, quando eu como panquecas, isso é quase nunca, eu ponho manteiga de amendoim e como polta de framboesa ou de morango. Boa.
Okay.
Tá peanut butter jelly, é boa da bom. Soa
bem.
E depois, um gajo vai para a Espanha e começam as etapas assim mais acidentadas, hein?
Sim, aquelas etapas de meia montanha, vá.
E isto altos começa e ali por cima na. Penso que é no País Basco que eles andam.
É, a primeira etapa em Espanha, logo a seguir, porque tem um dia de descanso também, não é? É logo.
Ah, desculpa, esqueci-me de perguntar uma coisa. Essas etapas de panquecas.
Uh-huh.
Na Holanda, para quem é que achas que vai ser?
Isto aqui tem de ser claro, para os homens que vão aqui de propósito por causa destes dois sprints: Sam Bennett, o Ackerman da Emirates.
Uhum.
Mais sprinters, não há assim tantos sprinters. O Tim Merlier,
o Shimolai não é sprinter,
é, também é, embora não seja propriamente um dos melhores do mundo, mas sim, é sprinter. E depois também tens o Pedersen. Não é?
Ah, pois, o Pedersen também vem.
O Mads Pedersen, porque eu também não conheço o Pedersen. E há aqui um homem que se calhar está a passar um bocado ao lado de muita gente, mas é o Caden Groves, que é o australiano da Bike Exchange. E ele para o ano vai para Alpecin para substituir a saída do Tim Merlier, que vai para o Quickstep. Portanto, atenção a este homem.
E fiquei surpreendido do Caleb Ewan não estar aqui na volta.
Sim, é verdade.
Quer dizer, se há uma oportunidade agora para ele ganhar uns pontinhos, era agora, que agora tem menos concorrência.
Sim, eu acho que ele psicologicamente deve estar lá embaixo, mesmo no fundo do pulso.
Isto... O contrato dele vai acabar? Ou...
É que ele... Não, eu acho que ele tem contrato. O problema é que a equipa pode ser de divisão.
Sim, ele tem contrato até 2024.
É.
Yeah, opa, uma situação pedaço mal para ele, mas criada por ele, por um lado, não é?
Sim, ele é da mesma forma que ele foi um dos que mais contribuiu, agora no final ele também foi um dos que mais enterrou a equipa.
Pois, enfim. Pronto, então chegamos à Espanha na etapa 4. Tu achas que isto é uma etapa para a fuga?
Pode ser, mas pá, tão cedo, normalmente as fugas com sucesso são mais para o final da volta à Espanha.
Aqui tem uma rampinha no final.
Tem. Esta etapa pode ter aqui algumas surpresas, mas eu não vejo grande luta para a geral.
Para a geral. E na etapa de 5, sim?
A 5 eu já vejo aqui o nome. Evenpool. Sim,
Evenpool. 5 tem umas rampas assim malucas.
É um circuito. Parece-me ser. Se não é circuito, é bem, dá mesmo essa ideia.
A última subida repete-se duas vezes. Yeah.
Sim, exatamente. Epá, isto faz-me lembrar este final de etapa, embora com um final menos plano, mas faz-me lembrar a clássica de São Sebastião, com uma subidinha assim e depois descida.
Yeah. Ou seja, mesmo o que o Evenpool gosta.
Yeah. E ele pode, já com a vantagem que eventualmente vai ter no contrarrelógio de equipas.
Ah, tu estás a contar que eles vão ganhar.
Mesmo não ganhando, vai ter alguma vantagem sobre os outros rivais, tirando o Roglic.
Tirando o Roglic. Então aqui ele vai tentar fazer a diferença para o primeiro lugar.
Eu acho que sim.
É
preciso ter atenção depois, a isso. Porque as pessoas podem pensar... As pessoas podem pensar, ah, então ele pode não se dar bem nas grandes etapas de montanha. Mas ele pode não precisar dessas etapas. Ele pode ganhar tempo nas outras.
Sim. E depois, mesmo que perca tempo... Olhando bem para esta lista que está aqui, e não sei quem é que é o melhor contrarrelogista aqui, entre ele e o Roglic.
E o Rohan Dennis.
E penso que o Evenpool é melhor que o Rohan Dennis a contrarrelógio. Aliás, a última vez que eles tiveram os dois a participar um contra o outro no contrarrelógio, foi o Evenpool que ganhou.
Sim, é verdade.
Foi no Campeonato do Mundo do ano passado, portanto... O Evenpool no contrarrelógio é bastante bom, portanto, se bem que o Roglic, claro, o Roglic é campeão olímpico contrarrelógio.
Sim, exato.
Mas, é tal coisa, isto não se pode estar a contar que que vão ganhar tempo aqui e acolá, quando ele tem também as próprias formas de ganhar tempo. Mas sim. Pronto, como tu disseste, ele aqui pode então chegar à vermelha, não é? E nem está para seguir, então o par da vermelha.
é uma etapa que, apesar de tudo, tem aquele final, tem um final duro, não é?
Exato.
Uma subida de 12,5 km, 6,6%.
Mas não é em altitude.
Não é em altitude e não é uma subida longa, portanto também não o vejo a passar mal aqui.
Não, se não é em altitude, é tudo só à base de poder, não é à base de capacidade cardiovascular só. É tudo à base de potência. E ele, a nível de potência, ele é bastante bom. Sim,
a nível de potência, ele é dos mais fortes da montanha, dos homens de montanha.
Por isso é que esta volta à Espanha, se calhar, está um pouco mais à afeição dele. A etapa a seguir é esquisita. Já viste este perfil de etapa? Não é todos os dias que se vê.
Isto é mesmo estranho.
Etapa 7. É uma subida de primeira categoria. A meio.
120 km. Não, sim. Vá. Começa aos 100 km, mais ou menos.
Não, aos 100. Começa a subir ligeiramente.
Aos 70.
Aos 70. Sim, e depois, sim. Então, do 100 para cima, em que fica uma inclinação do diabo. Mas pronto, isto está de ser uma fuga, não é?
Sim, parece-me que esta etapa tem tudo para ser uma fuga.
Ou então, Evenpool.
Aí parece-me ser demasiado.
Se ele não estiver de vermelho, por esta altura, aposto que ele vai ganhar esta etapa.
Há aqui um nome. É porque esta subida é demasiado longa e não é dura. E não sei se não podem haver aqui alguns aqueles homens raptos que sobem bem.
Sim, mas às vezes tem aquelas subidas e basta ter uma rampinha assim mais difícil, ele ataca aí, escola, e depois os outros têm que trabalhar bastante mais para conseguir recuperar esse coisa numa parte mais plana.
Sim, é verdade.
Se bem que, pronto, opa, isso é como tudo, não é?
É, mas esta etapa mesmo, como é tão estranha, é difícil de tu estares aqui a fazer um prognóstico do que é que se vai passar.
Exatamente. Depois então, etapa 8, que é outra vez montanhas atrás de montanhas, se bem que não tem assim, só tem uma primeira categoria, o resto é tudo final, segundo e terceiro.
Mas aquele final é duro.
É duro. Mas novamente não vai à altitude.
Não, não. Por enquanto ainda é mais na segunda e terceira semana. Final da segunda e terceira semana.
Isto acho que é a última etapa da segunda, da primeira semana. Não é?
8. Acho que não.
Ou não? Ah, não. É a próxima a seguir. É a etapa 9 que vem a seguir.
Sim.
Também é de montanha. Mas assim, montanhas assim relativamente baixas, mas umas quantas, umas 4 ou 5. Com um sprint. Olha, estas cenas fazem-me impressão. Um sprint intermédio, depois de 3 montanhas, tipo, qual é o gajo da classificação por pontos que vai lutar por isto? Isto está feito para ser um dos gajos que está a lutar por etapas, ou que mete-se numa fuga para lutar pelos pontos. Portanto, um gajo até pode estar aqui a dizer, ah, quem é que vai ser os sprinters que vão lutar pelos pontos? Não, hoje em dia é como na Volta à França, não é um sprinter que ganha o dos pontos, é os gajos que ganham a classificação dos pontos, basicamente, não é sprinter.
Se fores ver os últimos resultados da Volta à Espanha, é muito raro. Eu acho que eles disseram ainda há dias, eu tive uma notícia, o último sprinter para ganhar uma classificação por pontos já tem não sei quantos anos. Porque na Volta à Espanha, como eles têm tantos sprints no final, sprints bonificados perto do fim da etapa, e como há muitas chegadas em alto, normalmente são os homens da geral. Por exemplo, quando passa o fio, o Rolitz.
E este é um padrão que se repete nas etapas todas. Tá? Se tu fores ver, em quase todas as etapas tem um sprint, tipo, que se elas é toda plana, não interessa. Mas, tipo, aqui a 20 km do fim tem um sprint intermédio. Quer dizer, opá, não percebo. Numa etapa plana, e depois a seguir, as outras etapas, e depois 3, 4 montanhas, sempre, e montanhas duras.
Sim,
tem um sprint mesmo antes da subida final.
Yeah. Não, isto é bom para o espetáculo.
É bom para o espetáculo, sim, exato.
É mau para os sprinters.
É bom para quem quiser, para quem pensa, por exemplo, eu vou meter numa fuga e tentar ganhar pontos para a montanha, ou eu tentar ganhar pontos para os pontos.
Exatamente.
Por isso, dia de descanso e depois etapa 10. Elche Alicante, um contrarrelógio individual de 31 km. Ah, está aqui a dizer. E o outro nem vi meio. Apá, mais uma panqueca. Bem, relativamente a descer até.
Sim, parece-me que é ligeiramente a descer até ali a meio.
Yeah.
Plano. Isto é. Eu não sei se. Eu não vi o percurso detalhado. Não sei se há aqui. Porque às vezes nós vemos isto e pensamos, isto é uma reta que nunca mais acaba.
Pode ter curvas pelo meio.
Exatamente, pode ter curvas. Mas eu acho que é um. Eu acho que é um percurso assim, não muito técnico. Acho que tem qualquer coisa sobre isso. Então, vai ser para os contrarrelogistas, os puros contrarrelogistas.
Então, Roglic, Evenepoel.
Sim, Roglic, Evenepoel, Rowan Dennis,
Joãozinho,
o João Almeida.
Até agora, as etapas que nós vemos, tem alguma que tu achas que o João Almeida pode ganhar? Das que nós vemos até agora?
Não, eu acho que, até porque ele é um ciclista que se costuma ir como um bom ciclista de uma grande volta, ele vai evoluindo ao longo da
vai prova. Ganhando forma.
Sim, tendo o ano passado que ele diminuiu em forma por causa do ano passado, não, este ano, no giro. Diminuiu de forma por causa do Covid.
Mesmo assim.
E mesmo assim, pois.
No dia anterior fez uma grande prestação na montanha.
E ele normalmente dá-se bem naquelas etapas já no final da segunda, terceira semana.
Sim.
Portanto, está aqui ainda me parece.
Sim, senhor. E achas que é aqui que ele vai tentar fazer alguma diferença?
Ele aqui tem de tentar ganhar tempo àqueles homens que se dão mesmo muito bem nas subidas curtas e explosivas.
nem que seja para excluí-los da, da luta por, da, pela geral e sim, tentar, sim, sim. Tentar limitar a luta pela geral, porque pronto, a maior parte das pessoas aposta o top 3, a maior parte das pessoas que eu ouvi falar sobre a volta, sim. Aposta no top 3, que é o Roglic, o Evenepoel e o João Almeida.
Exatamente.
Sim. A maior parte das vezes o Roglic em primeiro e depois o João Almeida, Evenepoel. Yeah. Se bem que o João Almeida, a maior parte das vezes é deixado em terceiro.
Sim, eles no, não sei se tu vi, do Cycling Dane, eles fizeram um episódio mesmo dedicado ao João Almeida, em que o entrevistaram.
Ah, sim, tem que ver isso. E por acaso não gosto, eu acho, dá-me só não ver esse gajo falar. Por acaso.
Ele é, mas eu gosto dos vídeos, não?
Eu acho aborrecido. E o nosso podcast é mais interessante.
Ah, sim, sim,
isso.
Não, obviamente, sim, isso nem sequer se discute.
Por isso é que eu não os convido para vir falar connosco.
Não, mas eu agora estava a confundir. Eles fizeram um vídeo, foi dedicado a ele, em que falaram disso. E na introdução do vídeo é o João Almeida a dizer qualquer coisa do género: Welcome to Cycling Day, uma coisa assim do género.
Oh,
é uma coisa assim. Mas eles dizem que ele tem possibilidade de ganhar o.
Sim, eu também acredito que sim. Então, vai ser nesta segunda semana. Começa logo com o contrarrelógio. O que é assim, um pedaço. Nas outras. Normalmente metes ali o contrarrelógio no fim.
Sim.
Mas desta vez, tu tens que. Se calhar para aquele pessoal da montanha, eles acho que têm. Se calhar ter em conta aqui o contrarrelógio.
Exatamente.
Em vez de passar nas montanhas. E eu sei, se calhar, aqui que já tentar limitar a maior parte de danos que conseguirem.
Sim, eu se queres que te diga, eu concordo cada vez mais com um contrarrelógio a meio. E não no fim.
Ok.
Porque depois vai haver mais espetáculo na montanha.
Exato. Ok.
É tem logo. Perspectiva.
O que aconteceu no giro este ano foi. Pronto, e compreendo, porque tinha aquele contrarrelógio no fim, uhum. Então andou toda a gente na expectativa e só deixaram tudo para a montanha final.
Sim.
Exato.
Eu acho que desta forma o percurso desta volta à Espanha está muito bem feito com o contrarrelógio de equipa, contrarrelógio individual a meio, com finais de etapa com subidas.
Pá, é o melhor percurso das grandes voltas deste ano.
Na teoria, sim. Se bem isto na teoria tem muito que se diga, não é? Basta ver a famosa etapa da ponte de 10 km de volta à França. Que foi um fail completo.
Oh, mas o valor pelo público?
Sim, sim, não, vale pelo público, mas pronto, a gente estava à espera de ver vinhos laterais e com os echelons e isso.
Realmente não há nada mais assistente do que ver vinhos cruzados. Dá para vê-los bem na televisão, os vinhos cruzados?
É que tu vês a forma como o pelotão está disposto ao longo de aquelas retas enormes com vinhos laterais.
Isso é daquelas coisas que tu estando na berma da estrada não consegues ver.
Não, não, não.
Não consegues perceber. Ah, porque é que isto está assim?
Yeah. Aquelas imagens de helicóptero são brutais.
Exato. Então, e depois a seguir, temos umas etapas que se calhar dá para as fogas, tanto a etapa 11 como a etapa 12. A etapa 13. É assim uma etapa considerada plana, mas é um pedaço esquisito. Mas também é os altos e baixos. Achas que é aqui mais uma... Pronto, espera,
antes disso tens aquela de montanha.
A etapa 12 tem aquela rampa no final. Ou seja, tu andas assim, faz assim uma lombonha, depois tens uma rampa do diabo no final. Que é Penhas Blancas, Espona.
Espona.
Uma pomadeirense, Espona. 18.8 a 6.5. A 6.5%.
Yeah. Não é muito dura, mas é muito longa.
Mas tu achas que isto aqui pode haver alguém que faça moça aqui?
Eu acho que aqui vai ser por eliminação, sinceramente. É tão longa que quem não tiver bem vai começar a ficar pelo caminho.
Mas achas que pode haver alguém aqui a fazer um ataque? Porque é outra coisa que eu te vou dizer aqui. Esta etapa é uma daquelas subidas que faz uma escadinha.
Uhum.
Mas tem uma rampa bastante inclinada no início.
Sim.
E depois fica plano. E depois outra vez começa outra vez a subir. Alguém, por exemplo, imagine, por exemplo, o Alaphilippe nem tanto, mas o Evenepoel, por exemplo, ataca naquela. Ou no final da rampa mais inclinada.
Sim.
Ou então na parte plana. Se ele consegue descolar aí, vai ser bastante difícil de lhe apanharem. É isso?
Sim, eu acho que aí a apanhar, sinceramente, só vejo um. um João Almeida, que é aquele homem que vai a ritmo e que apanha toda a gente pela frente.
Tipo, esta subida é boa para o João Almeida.
Parece-me que sim, esta subida, pronto, quando falaste de uma etapa para ele ganhar, não sei o quê, esta parece-me ser uma etapa boa para ele ganhar.
Sim, senhores, caraças. Temos aqui já Joãozinho, esta já tem o teu nome escrito, pá. E um sprint intermédio na base da última subida. Que só para dizerem que...
Por exemplo, vais ter aqui, ali aqueles homens de montanha a sprintar e depois logo assim, ai caralho, já não consigo subir isto.
Na etapa anterior tem o sprint intermédio a 10 km do fim. Os gajos são loucos.
É muito bom.
E na etapa seguinte, a etapa 13 também, a mesma coisa, sprint intermédio.
Sim, é verdade.
Ok. Mas e penso que aqui, se a Fagana não tiver sido apanhada, você, pronto, depois tem uma subidinha no fim, opá, não sei. Depois voltamos à montanha e temos aqui dois dias duros de montanha, ai, etapa 15. Achas que há aqui que vai ficar quase decidido quem é que vai ganhar?
Apesar de ainda faltar uma semana, tendo em conta estes dois monstros, o segundo então foi na etapa 15.
É, vamos subir aqui, desta vez vão subir ambos a altitude. Isto é aqui é que digo que se o Iguita estiver bem posicionado, aqui ele pode fazer diferença.
Sim, sim. Iguita, Carapaz, lá das montanhas.
Sim, pessoal que naturalmente, porque sim, toda a gente na Colômbia vive acima dos 2 mil metros de altitude, por isso isto para eles é na boa, não é?
É sim, mas pronto. Colômbia, Equador, não é?
Sim. Olha, Botrago.
Oh, pois é. Sim,
olha, e ele vai, e penso que é como está a equipa da Bahrein, o Botrago vai ter se calhar carta branca para atacar onde quiser. Epá, por acaso gosto bastante desse ciclista. Como é que é o primeiro nome dele? Juan Botrago?
Assim.
É espanhol, há de ser. Botrago e Juan. Olá, Juan.
É Santiago.
Santiago Juan Botrago. sim, mas aqui, para geral, ou achas que há alguém
aqui? Vejo um homem da geral a ganhar isto.
Ambas as etapas.
A não ser que hajam aqueles ciclistas que se querem reformar, que querem acabar com chave de ouro. Mas eu acho que isto é demasiado duro para eles. Com todo o respeito.
Se bem que o Nibali... Quem é que achas que está melhor dos dois dinossauros? O Nibali ou o Valverde?
Mesmo assim vejo o Valverde ainda com perninhas.
Mas o Nibali teve bem na volta à Itália?
Teve. Eu vejo, assim, em termos de geral, se calhar via o Nibali.
Mas para ganhar uma etapa...
Uma etapa é o Valverde, que não tem aquele punch final aos 42 anos.
E depois temos umas etapas consideradas planas, mas eu devido que isto seja... E vejo o perfil... A etapa é considerada plana, mas eu vejo o perfil... Para já devido que o time Marlier ainda esteja aqui, para começar.
Sim.
O Bennett, às tantas, ali agarrando-se a algum Gregório e consegue chegar aqui. Mas, tipo, daí até chegarmos a esta altura, ainda haver fugas, ainda haver pelotão que consiga puxar fugas em percurso deste, principalmente da etapa 17, que é assim a subir, né, o funel. Então tem umas rampas inclinadas no funel.
E até mesmo a etapa 6, se tu fores a ver, tu tens ali no funel 600 metros a 8%. Os sprinters não passam bem aqui, normalmente.
Puxa, é bom para o Miguel dos Bosques.
Olha, ele, sim. Dava-se bem aqui.
E depois temos então as decisões finais, três etapas de montanha duras, se bem que nenhuma delas vai à altitude.
Não.
Ficam, desde que eles fiquem abaixo do pico de barreira, nenhuma delas vai à altitude.
Decidiste isso, não é? Está decidido?
Não, isto é mesmo assim, é a partir de 1800, 1900.
Sim, 1800 normalmente é considerado de altitude.
Portanto, o pico do Ariete já estás ali a respirar no limite da atmosfera mais baixa. Mas pronto, ok, aqui, mas tu aqui nestas três últimas etapas de montanha, tu, eu penso que deves ter a mesma opinião que eu, não vai haver fuga que resiste até ao fim. A não ser, se calhar na última. Na última, se calhar, mas...
A última, talvez, sim, até porque é o dia dos desesperados.
Exato.
E até com... Eu penso que vai haver mesmo equipas a lançarem 3, 4, 5 ciclistas para estas últimas duas etapas.
Sim.
Porque vão precisar de pontos para a classificação. Portanto...
E aqui... Este é aqui o Alto dos Piornós, no final. Olha, não sei saber. Também tem os Piornós em Espanha. Sim, mas, opá, como tu disseste, e eu concordo, o percurso é interessante. É, muita montanha, sprints intermédios mesmo no final, que é a única coisa que eu acho esquisito. E sprints intermédios, e se calhar metia duas para a etapa, até podia deixar este aqui, mas então metia um no início, só naquela do...
Eles podem também, agora estás a falar dos sprints, lembrei-me, acho que é na Volta à Bélgica, não é? Que tem o Golden Kilometer, acho que é assim.
Ah, mas isso é uma semana moderna que eles inventaram.
Mas olha, aquilo é bem interessante. Eu estive a acompanhar uma etapa e aquele basicamente tens um quilómetro e durante aquele quilómetro acho que tens três sprints bonificados.
Ah, é?
Acho que é assim. Pá, aquele de Lucas. É, eu acho que essa ideia tem de trazer isso para as grandes voltas.
E sim, tu aqui na Bélgica e na Holanda, tu tens que fazer essas coisas porque não tens praticamente nada de mais interessante de montanha.
Sim, eu percebo. Tem uma montanha, tem de aproveitá-la ao máximo.
É isso, exatamente. E depois, etapa final, é o. É, pronto, eles vão chegar a Madrid no. É o Champs-Élysées de Espanha.
Sim.
Não sei sequer se deve ser lá naquela rua boda comprida que eles têm lá, boa das
Ramblas. Ah, não, isso é em Barcelona.
Isso é em Barcelona.
Ai, corta esta parte, meu Deus,
os castelhanos vão te matar. Ai, caraças. Eles vão descobrir que tu vives no Conice, lá na Falésia. Vão chegar aí e vão mandar o António Bandeiras vestido de zorro para te matar.
Isto é muito grave. Mas eu reconheci logo, hein? Isto não é como o Conan que tem de ser os fãs a reconhecer.
Quem?
O Conan, que tem no programa que ele tinha, os adeptos, os fãs, as pessoas que viam. Depois mandavam um vídeo a dizer detectaram um erro e não sei o quê.
O Conan?
E nós já reconhecemos o erro.
O Conan O'Brien?
O Conan O'Brien, sim.
Ah, ok. Não tinha percebido.
Eu disse o Conan. Yeah, pois,
mas eu não estava a perceber qual era o Conan. Yeah.
Não, ele tinha esse problema.
Ser o Arnold Schwarzenegger, hein? Conan O'Farber.
I will kill you.
Como é que ele diz? Como é que ele diz?
Hasta la vista, baby.
Sim, senhores, pá. Carlos, tu tens o teu top 10 feito?
Tenho. Está feito. Fiz agora o mesmo há pouco. Depois da notícia do Quintana.
Ah, ok. Porque ele estava, não era?
Yep.
Agora, o que a gente sabe do teu top 10 é que o Quintana não vai estar no top 10.
Sim, não vai estar, porque não vai participar.
Sim, senhores. Eu estou com bastantes dúvidas no meu.
É que os três primeiros, 3, 4, 5, vá. Até dá para adivinhar, daí para trás é que as coisas...
Estás daquela parte que eles espetam-se todos e...
Depois há, sim, e ainda há o Covid, não é?
Pois. Opa, complicado. Quem é que tu pensas que vai ganhar?
O Roglic. Roglic. O principal homem.
E os pontos?
Os pontos... eu estou na dúvida entre o Roglic e o... Ai, aquele da Ineos que disse há pouco. O Hater.
O Hater.
Não sei. Porque ele dá-se bem naqueles finais de etapa. Mas o Roglic já à partida também é o principal favorito para os pontos.
Ok. E montanha? Alguém aqui que tu...
Pois é, porque aí é que se o Roglic ganha geral e os pontos também ganha a montanha.
Sim. Imagina que ele se mete nas fogas e apanha aqueles sprints intermédios todos. Esquece. E também chega na montanha, pronto. Vai acabar. Então tu achas que o Roglic vai fazer uma limpeza no...
Eu acho que sim. Eu acho que ele se vai querer vingar do que lhe aconteceu na volta à França.
Puxa, eu também sequer pensas que há de ser o Mats Pedersen a tentar, ou o Pascal Ackermann a tentar ganhar a camisola dos pontos.
Não. Olhando para aqueles finais de etapas.
Ou o Ethan Hayter. É o Ethan Hayter.
Pode sair também.
E o Sam Bennett?
Não, nem pensar. O Sam Bennett vai andar bem nas etapas planas e mesmo assim tem algumas dúvidas.
Caramba, isto são declarações fortes do
futebol. Aí, a seguir vou ter a banda toda em cima de mim.
Olha que eles vão raptar o turmão.
Take back what you said. Oh, we cut his head off.
Ou então vem o iraniano da Irlanda. Não faz sentido nenhum este. Mas vem o iraniano. Vai ser o Guinness Nazi. No more Guinness for you.
Sim. Isso aí não há problemas.
Porque... Mas se o Saddam, um gajo vestido tipo o Saddam, no more Guinness for you.
Não, mas eu não, posso responder esse teu comentário porque já disse coisas demasiado más da Irlanda. Por isso,
ah, pá, tu hoje,
falar de cerveja.
Hoje, o que é que tu disseste mal? Tu costas tudo, não é? Da Irlanda, da Espanha. Foi só isso.
Ah, pá, eu já chego.
Deve ter visto, ah, pá, já é gente suficiente para para tentar esflorar vivo, uma coisa assim.
Sim.
Ah, pá, Carlos, olha, espero que estejas de regresso para o próximo podcast, senão vou ter que arranjar.
Sabe o que aconteceu hoje, não é?
Ah, pá, vamos ver, pessoal, vamos criar um GoFundMe para já precaver, pagar o seguro de vida do Carlos. Ah, pá, eu pessoalmente penso que o João Almeida vai ganhar todas as camisolas e que
sim,
o Marreco
pode lutar pela juventude, ainda tem mais isso.
Ah, sim, e o Marreco, opá, o Marreco vai da primeira e segunda semana estar ali, mas depois com a primeira subida que ele tem assim mais tempo vai morrer, e pronto, e ainda para com o próximo episódio, porque nós também não é.
Sim, acho que é isso mesmo.
É isso mesmo.
Não, tenho que fazer só aqui um parênteses.
Ah, não.
Dos campeonatos da Europa foram agora e estamos a falar de ciclismo.
Ganhámos alguma coisa?
Portugal não ganhou, mas o Jakobsen foi campeão europeu, não é? Da prova de fundo.
Exato.
E o Rui Oliveira participou, o único ciclista português, e fez 16º.
Então, eu não percebo que não há uma seleção. Não há uma seleção com gente suficiente para participar.
Eu penso que deve ter havido com as provas que estão agora a acontecer, não havia gente suficiente. Eu penso que não é por causa dos pontos, penso.
Esquisito. Enfim.
E o Bissi agora foi o ganhou contra o relógio.
Tu que acompanhaste, se calhar acompanhaste, eu não acompanhei. Volta a Portugal, foi bom?
Não acompanhei.
Não? Mas faltou a equipa do Porto.
Faltou.
Um gajo falou de doping no início. Não,
pois é isso.
Só para acabar, no mesmo tom em que começamos, vocês falaram assim: os ciclistas do Porto foram apanhados com doping ou não?
Acho que sim, acho que houve alguns que foram suspensos pela SIC.
E que tipo de substâncias?
Não faço ideia. Isso aí não. Eu só ouvi falar em doping e virei a página e deixei.
Eles não foi que eles não tivessem explicado, foi tu que tens que seres de pesquisar.
Não, eu não quis pesquisar porque acho que sempre que se fala de doping dá uma, assim, umas dores na alma.
Não, mas é esse tipo de coisa. Em Portugal é que houve mesmo um quase doping mesmo a sério.
Sim,
não é?
sim. Foi uma mega operação.
Como a equipa da treta. Não é a equipa internacional.
Sim, é uma equipa portuguesa, mas era a melhor equipa portuguesa de... Até à data.
Sim, senhores. E o Pinto da Costa não tem nada a ver com isso.
Não posso dizer mais nada. Não tenho assim grande coisa a dizer.
Se fosse o Sporting, ele sabia tudo.
É dar os parabéns à equipa que ganhou. Não, é dar os parabéns à equipa que ganhou. A Glass Drive. Foram, limparam aquilo tudo.
Oh, sim. Não havia concorrência. Se os outros esquecem, pronto, mas pronto. Sim, senhores. E tu, Carlos, tens andado de bicicleta? Além disso, já com
sim, tenho dado as minhas voltinhas.
Sim, senhores. Então, um gajo tem que acompanhar assim, no Strava o Carlos a dar voltas à Madeira e o caraço.
Não, só meia volta.
Mas olha que podias dar... Já viste, me treinando mais um pouco assim, consegues dar uma volta inteira, como o outro rapaz.
Dá, mas também é preciso mudar o percurso. Porque há algumas trilhas que fiz eram escusadas. Por exemplo, aquela subida está por Tela. Dá para fazer pela Via Expresso.
Sim, e penso que eu fui pela Via Expresso lá.
Sim. Eu não estou a arranjar desculpas, estou só a dizer. Mas pronto, eu não me meto para Via Expresso só mesmo em... Se não houver hipótese. Porque aqui faz-me assim um bocado de impressão a que os carros passam ao lado.
Eu por acaso também não coisa, mas pronto. Isto cada um tem
a sua. Uma coisa é fazeres aqui de sozinho e outra é com várias pessoas a acompanhar. Aí já sentes outra confiança.
Ah, então é a tua desculpa que tu foste sozinho.
Não.
Eu não tenho mais desculpas.
Já
a próxima vez eu vou contigo, Carlos. A próxima vez nós vamos os dois.
Tá bem.
E já não vamos parar na Ribeira Brava, vamos até ao Funchal, caraças.
Fogo. Eram mais 40 quilómetros, para aí.
É que não são 40 quilómetros fáceis. Se fores para a autoestrada, é rápido, são, mas se não fores, ui.
É que da Ribeira Brava até ao Cabo Girão é sempre a subir.
Opa, mas o gajo chega lá, caraças. Sim, senhores, Carlos. Olha, obrigado pela participação. O pessoal está a ouvir. Obrigado por ouvir o podcast. E não percam o próximo episódio. No final, dá a volta à Espanha, porque nós outros também não. Hasta la próxima. Bah! Tchau. Sempre por stop, né? Está a ficar demasiado nada.